Nós já estamos em contato com o Tenente Alex Boni. Olá, Tenente, boa tarde.
Boa tarde, tudo bem?
Tudo certo. Tenente, eu estava explicando aqui sobre esse acidente aos nossos ouvintes, explicando inclusive que o senhor hoje está de folga, né? Claro, porque ontem trabalhou o dia todo no atendimento a esses acidentes, e eu agradeço muito pela gentileza da entrevista, até explicando para os nossos ouvintes que o senhor está sem farda nesse momento, porque está no seu momento de folga, né? Mas mesmo assim está nos atendendo. Tenente, bom, boa tarde então, e eu queria entender o que aconteceu. Foram 3 acidentes no intervalo aí de menos de uma hora, foi isso?
Luciana, boa tarde, eu agradeço a oportunidade. E ontem nós tivemos um primeiro atendimento na 376, né, na pista sentido Maringá, em que 2 veículos colidiram, um atingiu a traseira do outro. 4 vítimas ali foram atendidas, tanto pelo Corpo de Bombeiros quanto pelo SAMU. Durante esse atendimento, na pista oposta, a nossa equipe presenciou uma colisão seguida de capotamento, envolvendo outros 2 veículos, ressaltando que a pista estava totalmente desobstruída no sentido oposto. Não havia acidente lá, tampouco qualquer tipo de sinalização para redução da velocidade. Nessa ocorrência, então, 2 vítimas também atendidas, uma delas uma criança de 3 anos e um adulto com um ferimento importante, sangramento. A gente classifica a lesão que ele tinha como laceração, né, que é uma lesão traumática que acaba rompendo o tecido, a pele. E também, na fase de desmobilização dessa segunda ocorrência, nós fomos acionadas para essa mais grave, próxima ao condomínio Jardins de Monet. E novamente na pista oposta, agora sentido Maringá, mesmo sentido do primeiro atendimento, com 5 vítimas. Aí já é um cenário que todos que atenderam ali tiveram unanimidade em dizer que era um cenário de guerra. E nós tínhamos vítima ejetada no canteiro lateral, com uma distância em altura, né, de aproximadamente 5 metros de desnível, de onde é a rodovia. O carro capotou, ejetou essa vítima, que estava grave, uma mulher, um condutor sangrando, com ferimento importante em cabeça, vítima presa às ferragens, pessoas andando, curiosos, pedaço de carro pela rodovia inteira. Então, realmente, foi uma situação ali bastante atípica e fica registrado aí como uma das mais graves que nós atendemos na nossa região.
Tenente, e os bombeiros, eles sempre planejam todo o atendimento, mas nessa situação, vocês tinham acabado de atender 2 acidentes graves, aí foram chamados para um terceiro, né? Como é que fica o trabalho de vocês nesse momento?
Então, isso que você falou é muito, muito importante, porque nós temos uma capacidade de resposta. Ali nós estávamos no momento em que as viaturas, né, as ambulâncias estavam voltando dos hospitais, algumas delas sem condições de atendimento, que estavam contaminadas por sangue, por fluidos, então elas têm que passar por um processo, ainda que rápido, de descontaminação. E logo que essa ocorrência entrou, o que nós tínhamos de mais próximos naquele momento era eu, como oficial de área, e o nosso caminhão de resgate e salvamento, que estava fazendo a sinalização da via. Então, eu ainda consegui chegar mais rápido que a nossa equipe, que é uma viatura leve, a gente conseguiu fazer manobras ali contra o fluxo de trânsito, mas o caminhão teve que fazer o retorno como um veículo normal e sofreu por toda a demora até conseguir chegar lá. As viaturas que vinham de Maringá, a mesma coisa, elas precisavam fazer retorno e o tráfego extremamente pesado. Então nós tivemos ali por um momento que a gente chama de cenário de múltiplas vítimas, que a capacidade de atendimento é menor do que a demanda que é apresentada. Isso exige um protocolo específico que a gente treina para isso, e realmente é desafiador, tanto no aspecto técnico, porque nós tínhamos muitas vítimas graves, mas também no aspecto de gestão, que todo esse processo, desde quem está lá na cena até quem está no hospital, passando pela regulação, né, destinando as vítimas, tem que ter esse feeling para não sobrecarregar o destino. Até porque nós tínhamos até agora há pouco 6 vítimas de outros 2 acidentes.
Nossa, que momento complicado, hein, Tenente? Que difícil.
Foi, de fato, desafiador, mas é gratificante quando a gente termina a missão e vai fazer um feedback, que é o padrão dos nossos atendimentos, para ver onde a gente pode se aprimorar, já que nós somos humanos e falíveis, mas os pontos acertados foram muito, muito acima do que aquilo que a gente pode melhorar. Então, infelizmente, ali a gente chegou num ponto que é a limitação da capacidade humana, né? Era muita gente ferida gravemente, precisava de atendimento simultaneamente.
Tenente, e o senhor, os bombeiros sempre fazem um alerta que em situações como essa, de acidente, que os motoristas tenham muito cuidado, que redobrem a atenção, porque o segundo acidente pode ter ocorrido, né, há essa possibilidade suspeita, por uma distração, né, o motorista que estava ali distraído em função do primeiro acidente.
Olha, Luciana, acho que de toda essa nossa entrevista, esse momento é aquele que eu esperava para te passar. Até antes de falar do segundo, eu quero citar para você o momento, o contexto que a gente vive da falta de respeito com a vida humana. Não é com a instituição, não é com o Estado, não é isso, é com a vida. Para você ter uma ideia, a Polícia Rodoviária Federal teve que reter um jovem que teve a audácia de empinar a motocicleta passando pelo terceiro acidente.
Nossa!
Na frente de todo mundo, fazendo atendimento de vítimas graves. Sabe, não existe argumentação coerente e que justifique essa situação. Sim. E aí agora falando especificamente do segundo caso, nós vivemos numa época em que a tecnologia faz parte basicamente do corpo humano, né? Mas as pessoas elas têm que entender que quem faz cobertura jornalística é a imprensa. O indivíduo produz conteúdo? Produz. Mas a partir do momento que ele pega o seu celular dirigindo, reduz velocidade para tirar foto, então pode, não estou afirmando isso, né? Pode ter sido a causa do segundo acidente? Pode. Assim como vários outros que a gente atende, as pessoas reduzem demais a velocidade, nem é às vezes para proteger quem está ali na rua atendendo, mas é para gravar o seu conteúdo e enriquecer sua rede social.
Entendi. Tá certo. Tenente, olha, eu agradeço muito por ter nos atendido, apesar do senhor estar de folga, né, depois de ter todo esse dia de feriado aí com muito trabalho, muito estresse também, né, muito estresse principalmente. Agradeço muito pela entrevista, um ótimo dia.
Eu que agradeço em nome do Corpo de Bombeiros, muito obrigado.
Nós conversamos com o tenente Alex Boni. O tenente Alex Boni, ele acompanhou ontem, atendeu ontem, né? Estava com as equipes ontem, socorristas, que atenderam essa sequência de acidentes, 3 acidentes, no intervalo de 50 minutos. Em 50 minutos, os bombeiros, SAMU, também Polícia Rodoviária Federal, atenderam 3 acidentes graves com múltiplas vítimas na BR-376, entre Iguatemi e Maringá. O tenente falou conosco, né, sobre essas dificuldades todas enfrentadas nesse atendimento, mas que foram superadas as dificuldades e o atendimento foi feito, as vítimas foram todas encaminhadas a hospitais, vítimas, uma delas em situação grave, e a gente conversou então com o tenente Boni, que hoje está de folga e por isso aparece na imagem sem o uniforme do Corpo de Bombeiros, sem a farda.